Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 16/5/2022. Ficamos todos de pé para ouvirmos o hino. Agora passar a palavra à secretária, Sua Excelência Vereadora Francinete, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata eletrônica da 8ª ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura 9/5/2022, às 19h55. Encerramento em 9/5/2022, às 21h10. Mesa diretora. Presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão, Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe. Lido e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 091/2022 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei número 05/2022 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual. LOA, para o exercício financeiro de 2023. Reformulação do plano plurianual do período 2022 a 2025 e da outras providências. Lido o projeto de lei de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que denomina o prédio onde funcionava o antigo Hotel Guadalupe, para que passe a ter a seguinte denominação: Centro de Educação Professor José Josilé Pereira. Lido o projeto de lei de autoria do vereador Odair Pereira Holanda, que dispõe sobre o procedimento para o licenciamento de instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, previamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Matéria do expediente. Indicação número 9 de 2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de redutor de velocidade em frente à Escola Municipal Eduarda Batista de Castro, no bairro Coqueiro. Autor, Elvia Almeida. Resultado, aprovado. Indicação número 10 de 2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal Maria José Neide Fernandes Lima, após ouvir o plenário, que seja feita a sinalização da rotatória próximo ao fórum da cidade, com a recuperação do redutor de velocidade na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, próximo à barbearia, na esquina e loja do Genário. Autor, Luciana Martins. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoal: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Odair Pereira Holanda, MDB. Luciana Oliveira Martins, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Adão da Silva Moura, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
Alguém deseja modificar a ata? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura da pauta do dia. E também quero aqui justificar a ausência da vereadora Vanusa. Por motivo de saúde, não pôde estar presente.
Indicação número 1. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 07-2022. Guadalupe, Piauí, 16 de maio de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Educação, desenvolver ações voltadas à área educação ambiental. Justificativa: melhoria na qualidade de vida de nossa população. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro. Indicação número 01-2022. Guadalupe, Piauí, 2 de maio de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja utilizado o carro fumacê para combater doenças transmitidas por mosquito nas ruas da cidade de Guadalupe. Justificativa. Maio é um período propício para a proliferação da Aedes aegypti, levando em consideração o calor e a temperatura ideal para o desenvolvimento de suas larvas. O mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue, zika e da chikungunya. O Piauí já registrou vários casos de dengue e até mesmo óbitos. Temos que ficar em alerta para poder controlar a disseminação do mosquito em questão. Antes dos motivos expostos, conto com a Vossa Senhoria para a aprovação do presente indicativo que irá beneficiar a todos os guadalupenses. Vanusa Silva Monteiro, vereadora. Não assinar.
A pauta do dia foi encerrada. O vereador queira fazer uso da palavra. Vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estamos voltando hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos da Câmara Municipal, e eu vou trazer aqui três temas, um no campo cultural e dois no campo da saúde, que eu considero também bastante relevante, que é dos acontecimentos desta semana. A gente foi procurado por membros da quadrilha Mistura do Sertão. Penso eu que todos os demais vereadores também foram procurados, que ficaram sem entender o não patrocínio, não inclusão na lista de patrocínio do município para as festividades do mês de junho. As pessoas da equipe, sem entender, colocaram nota ao público e uma carta, inclusive, que pediu que fosse lida por nós vereadores, mas que o vereador daí vai fazer a leitura da referida carta, aonde os componentes da Mistura do Sertão ficam sem entender qual o motivo do cerceamento, qual o motivo da falta de colaboração, de apoio aos componentes da Mistura do Sertão. Eu entendo que a cultura do município tem que ser prestigiada e prestigiada como um todo, sem fazer qualquer tipo de retaliação, discriminação por parte de quem quer que seja. A Cicissão, duas equipes que trabalham no tema cultural das festas juninas, deve, por um critério de justiça, ser dividido o patrocínio para ambas as equipes. E se fossem 10 equipes, que todas fossem contempladas pelo patrocínio do município. Então fica aqui a nossa nota de repúdio. Procuramos entender qual o motivo da Prefeitura Municipal dela não ter estendido o patrocínio para a equipe Mistura do Sertão. O colega Aldair também vai dar continuidade. Espero que algum dos colegas vereadores também expliquem o motivo pelo qual não está sendo feito este repasse, que é de lei, é de direito, é cultura, que, aliás, é uma das excelentes quadrilhas, tão boa quanto a outra equipe. São excelentes quadrilhas, representam muito bem o município, dentro e fora do estado do Piauí e na cidade de Guadalupe. Então, não é justo a forma que está sendo conduzida esse processo, e fica aqui um pedido de explicação por parte do Executivo, o motivo pelo qual não foi feito da forma adequada, no caso, paritariamente, dividindo de forma igual. O outro tema que eu vou trazer aqui para o município, para a Câmara de Vereadores, aos colegas vereadores, é que eu também tenho recebido muitas reclamações quanto ao transporte de pessoas para a cidade de Teresina para se tratarem. Recentemente, eu fui procurado por uma família que tem uma criança que tem anemia falciforme. E ela foi impedida de ser conduzida em um dos carros do município que vai até Teresina para dar continuidade ao seu tratamento. Isso é terrível, porque não é algo que seja um pedido para passear, não é algo que seja um pedido para fazer compras, é algo que diz respeito a tratamento de saúde, algo necessário, constitucional, previsto em lei, e existe verba do município para isso. Então, assim, no momento que essa pessoa deixou de ser conduzida, ela teve que tirar dinheiro do bolso de onde não tem, pagando um sacrifício sem necessidade, que o município tem verba para isso. Outro ponto, quando buscada informação, simplesmente uma funcionária da Secretaria de Saúde disse que não dava porque tinha outras pessoas que tinham que colocar na frente. Sim, mas qual o critério? Por quê? Qual o motivo? E depois o próprio motorista, o assessor, na parte de transporte, disse que não, que o problema era transporte. Como assim? Problema transporte? Cadê a justificativa? Com que motivo? A gente vê aí muitos carros parados na prefeitura, na Secretaria de Saúde. Motorista tem aos montes, com a cara para cima, podendo fazer o trabalho adequado. A previsão orçamentária para o combustível também está aí. Diárias para o transporte de motorista, etc. está aí. O que está faltando? É injusto, alguém não está sabendo conduzir essa questão dos transportes, ou então alguém está desviando o recurso para outra finalidade, porque não justifica. Então, precisa chamar a atenção do secretário de Saúde e também da prefeita de Guadalupe, porque isso não está certo. Recurso tem, dinheiro está aí, transporte tem, motorista tem, não justifica outra desculpa. A família está sendo penalizada. Com certeza, a situação daquela pessoa que está doente está piorando e, claro, alguém vai ser responsabilizado por isso, caso o pior aconteça, né? E num terceiro momento, na minha terceira fala, eu também fui procurado essa semana por pessoas lá da quadra 14, aonde uma rua da quadra 14, praticamente todos os habitantes daquela rua, com exceção de uma pessoa, contraíram a dengue. Isso, além de preocupante, é lastimável, porque é uma coisa que não justifica. Ao mesmo tempo, a gente vê esse crescimento dos casos de dengue em Guadalupe, que é um absurdo, porque se formos fixar um critério de proporcionalidade, Guadalupe é, se não o maior, o campeão de casos de dengue, em critério de proporcionalidade, comparado com outra cidade. Não dá para entender. E ao mesmo tempo a gente encontra explicação na sujeira que está nessa cidade, gente. É impossível que você passe em todos os bairros da cidade, com exceção da avenida, porque é o ponto, digamos assim, o mais fácil de ser maquiado, que está limpo. Se você vai no bairro Coqueiro, Cruzeta, Vila Parnaíba, 140, Bela Vista, Coab, Vila Nova, São Félix, Centro, todos os bairros da cidade estão cheios de lixo, matos. E isso, claro, é um campo fértil para a propagação do mosquito da dengue. Aonde eu me pergunto? O que está acontecendo com o dinheiro? Olha só, a gente foi na lei orçamentária, na LDO, na lei orçamentária, a quantidade de dinheiro que vai para essas empresas que é para fazer a coleta do lixo. E a gente vê nos recibos de pagamento que tem mensalmente para essas empresas fazerem a coleta do lixo. Eu me pergunto, aonde está indo esse dinheiro? O que estão fazendo com eles? Por quê? A coleta do lixo não está sendo feita. E a gente já viu precedentes absurdos nessa cidade, onde empresas estão sendo processadas por crime de lavagem de dinheiro e corrupção. E também a própria gestora responde em inquérito pelos mesmos crimes. Então eles perguntam, será o que está acontecendo com o atual dinheiro que não está sendo feita a coleta de lixo do município? Olha, na minha rua aqui, no centro da cidade, faz mais de 10 dias que não tem coleta de lixo. Na quadra 14, voltando a falar, quase todos os moradores de uma rua contraíram a dengue. Aí você vê. Então, está havendo aí uma inépcia, está havendo aí uma falta de atitude, está havendo aí um desvio de finalidade e de dinheiro, porque não justifica. Você vem nos balancetes, está lá o pagamento da coleta de lixo. Você vai para a rua, o lixo não está sendo coletado. Espera aí, tem uma coisa errada. Estão pagando por um serviço que não está acontecendo e o povo caindo de dengue pelas ruas, isso é demais. Isso é demais, isso aí cabe mais denúncia. As denúncias estão poucas para se denunciar mais o cidadão e nós vereadores. Porque esse dinheiro que é para pagar essas empresas de lixo e que está caindo na conta de alguém e o serviço não está acontecendo, precisa ser responsabilizado. Se está saindo dinheiro para pagar alguém e o serviço não está sendo prestado, tem uma coisa errada. Então precisa que a gente vá buscar isso aí. Então fica aqui o esclarecimento, o pedido de providência nesses três pontos e que seja imediatamente tomado providência acerca do lixo para ver se minimiza, se diminui os casos de dengue no município de Guadalupe. São essas as minhas palavras por hoje. A todos uma boa noite.
Boa noite. Com a palavra o vereador da Yolanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa noite a todos. Como já adiantado aqui pelo vereador Amadeu Júnior, eu vou ler aqui nesse momento a carta da Associação Cultural Mistura do Sertão. Senhora prefeita, com muita dor e revolta que escrevi nesta mensagem para você, pois é muito triste saber que depois de tantas lutas e sacrifícios para trazer, resgatar, até mesmo ampliar a cultura da nossa cidade, nos deparamos com a notícia desta. Notícia enviada por você, por intermédio do seu secretário de Cultura. Como assim? Não merecemos apoio este ano com a nossa quadrilha? Ficamos espantados, porque diante da sua campanha, que mais a senhora prometeu foi apoio às partes culturais, apoio aos jovens. Como não ajudar a quadrilha junina, que somente trouxe benefício aos jovens e à cultura desta cidade? Levamos o nome da cidade às cidades vizinhas, vestimos a bandeira de Guadalupe em noites e noites, perdendo sono, com fome, com muita luta, enquanto o maior benefício do Instituto foi a cidade de Guadalupe. Quando começamos com a Associação Cultural Mistura do Sertão, a cidade de Guadalupe se encontrava em uma situação muito baixa na parte cultural. Resolvemos levantar a bandeira e resgatar novamente as tradições com danças, eventos e quadrilha. Servimos de inspiração para muitos outros grupos culturais que surgiram depois de nós. Então, ficamos de coração partido em receber uma notícia como esta. Contamos com seu apoio até 2017, mas aí fica a pergunta. O que mudou de lá até aqui? Ódio, raiva, vingança? Até agora estamos tentando entender. Até o presente momento, nós da Organização Cultural estamos aguardando sua resposta, a qual, tão grave, este foi o motivo da decisão. Decisão esta de não ajudar a quadrilha junina Mistura do Sertão neste ano de 2022. Esperamos receber uma resposta imediatamente. De já, agradece a Organização Cultural Mistura do Sertão. Fica aqui a carta da Associação Cultural Mistura do Sertão, que recebeu a comunicação através do secretário de Cultura, que neste ano não irá receber nenhum apoio da Prefeitura. Vereador Amadeu, você falou aqui com relação aos casos de dengue que ocorrem no município, e a gente sabe que o profissional que está sempre à frente para combater as epidemias, as endemias que ocorrem, são os agentes de endemia. E agora a gente aqui nesse momento ressalta a emenda constitucional 120, que trouxe para o trecho da Constituição Federal, para o texto constitucional, uma importante conquista para os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, que fixou um piso para essas categorias, que agora passa a ser de no mínimo 2 salários mínimos. E que vai ser um custo, que não vai ter custo nenhum para o município, pois é um programa que é arcado integralmente com recursos federais. Então, assim, a municipalidade, o município de Guarulhos não tem nem o que questionar quanto aos valores que vão ser pagos a esses profissionais que tão honrosamente exercem essa função. Não vou me alongar muito nessa noite, nobres colegas, mas queria trazer aos nobres pares dessa casa e à população guadalupense um fato que ocorreu e que eu acompanhei de perto durante essa semana, que foi o ocorrido com a criança Yasmin, filha de um senhor muito humilde, o senhor Esvaldino e da dona Luana, e que essa criança hoje está lutando para viver numa UTI neonatal, UTI pediátrica em Teresina. Conclamo os guadalupenses a orar por essa criança, mas também deixo aqui a minha revolta. A minha revolta é pela negligência de como essa criança foi atendida. E pensar, vereador Amadeu, que de uma simples infecção no olho, ela procurou primeiro o serviço de médico do hospital local de Guadalupe, onde foi atendida, mas a infecção continuou. Essa criança buscou o apoio, a família, os pais, em Floriano, onde foi levado no hospital do olho, vereador Amadeu. E a médica pediu que fosse internada com urgência no hospital Tibério Nunes. Eu acompanhei essa mãe com essa criança em Floriano, levei para o Tibério Nunes, mandaram que fosse levado para a UPA. Levei a criança para a UPA para passar 2 horas na UPA, vereador Amadeu, para dizer que não era na UPA, tinha que voltar para o Tibério Nunes. Volto para o Tibério Nunes com essa criança. E simplesmente o hospital Tibério Nunes disse que não era para tratar lá e manda de volta a criança para Guadalupe. E aqui em Guadalupe a situação dessa criança se agravou. A criança teve convulsões, teve parada respiratória, teve que ser levada às pressas para Floriano, quando foi feita uma tomografia e o neurocirurgião viu que era caso cirúrgico. Teve que fazer uma cirurgia às pressas, teve que abrir a cabeça da criança, drenar uma quantidade de sangue que tinha na cabeça dessa criança. E, vereador Amadeu, diante de por ter acompanhado de perto tudo isso, ter visto o sofrimento dos pais dessa criança, eu pergunto, não é uma questão local de Guadalupe. Eu falo isso, é para o povo do estado do Piauí. Que temos um governo que está aí há 8 anos e agora vem com uma promessa de que vai fazer e que vai fazer acontecer. Não vai. Não vai. Isso é revoltante, uma negligência dessa, por falta de ação do estado. Inclusive, vereador Amadeu, quando eu tive na segunda vez com a criança no hospital Tibério Nunes, uma mãe de Guadalupe me parou dentro do hospital e disse, vereador, me ajude, eu estou com meu filho aqui, quebrou o braço brincando no CEDEG, há 5 dias esperando uma cirurgia. Então, são situações como essa que nos revoltam, e que nos fazem pensar que é hora do piauiense pensar, refletir e ver que é hora de mudar a nossa realidade. Porque o que está posto aí não atendeu os anseios dos piauienses, vereador Amadeu. É muito descaso com o cidadão. Então eu deixo aqui as minhas palavras de revolta e ao mesmo tempo de esperança. Esperança de que a gente possa ter um futuro, possa, nós cidadãos, vamos olhar mais para o nosso povo, como cidadão, não como políticos, porque tem gente sofrendo por falta de atenção do Estado. E isso é algo que a gente não pode aceitar.
Eu queria pedir uma parte, um minuto só, para refletir um ponto que Vossa Excelência falou, é que no Piauí como todo, há muitos anos, está sendo gerido por uma máfia estadual. E essa máfia, ela é sucessória, ela é um legado. É passada de pai para filha, passada de corrupto para corrupto nessa gestão aí que está aí nesse estado do Piauí. Então, assim, eu, como Vossa Excelência tocou no assunto, eu também quero aqui igualmente falar na mesma linha que Vossa Excelência, porque eu acho que já chega. Essa equipe que está aí no estado do Piauí está demais, é corrupção por cima de corrupção, é roubo por cima de roubo. Aí já perdeu o controle, que não tem nenhum ar que se compre aqui no estado do Piauí, seja na saúde, na educação, seja no, qualquer que seja a secretaria do estado do Piauí, que não tenha pelo menos 50% de corrupção envolvida no meio. Se você vai na repartição pública, vamos tirar aqui para o Guadalupe, vai no Iapé, está caindo na cabeça das pessoas. Você vai na delegacia de polícia, está caindo na cabeça das pessoas. Você vai na Secretaria da Fazenda, fechou as portas porque não tinha como pagar uma funcionária para atender. É, se você vai, a própria Polícia Militar para trabalha como se fosse o pessoal dos guerreiros, que são os policiais, porque estão trabalhando praticamente, pagando para trabalhar. Então o Piauí virou um caos oriundo da corrupção. São essas as minhas palavras, vereador. Desculpe o ter interrompido.
Eu agradeço as palavras do vereador Amadeu. E só para concluir, vamos refletir, povo do Piauí, porque o que está aí não dá mais para a gente suportar.
Algum outro vereador, vereadora, quer fazer uso da palavra? Vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta casa, o vereador Jesse James, sintam-se todos abraçados por esta vereadora. Na noite de hoje, eu inicio o meu pronunciamento trazendo uma nota de pesar pelo falecimento da minha vizinha ali na quadra 13, a dona Olinda Maria, mais conhecida como Lindô, né? Então, ficam aqui os meus votos de pesar estendidos à família da minha amiga de Lúcia, que Deus possa estar confortando nesse momento de dor. Trouxe também alguns ofícios que há vários dias já tinha encaminhado para esta casa, mas que, por motivo de força maior, ainda estava faltando encontrar realmente o endereço adequado para encaminhá-los. Um que se trata para as operadoras TIM Claro, solicitando a internet 5G para o município de Guadalupe. Inclusive, eu já havia me pronunciado em sessões anteriores, mas gostaria de confirmar mais uma vez. E nesta noite eu trouxe mais uma vez, a segunda vez esse ano, o ofício tanto para a GESPISA quanto para a Equatorial, tratando da implantação da rede de água e também da rede de energia elétrica para o novo loteamento Edivaldo Alencar. Há muito tempo esse assunto já é discutido, já é conversado e de vez em quando nós somos procuradas por aquelas pessoas que foram contempladas naquele loteamento e que é necessário que seja feito esse trabalho por essas empresas para que, de fato, esse loteamento ele possa andar, né? A construção das casas populares e só o nosso município que tem a ganhar com isso. Como também trouxe essa noite o indicativo para a nossa gestora municipal, solicitando que sejam realizadas ações socioambientais dentro do município de Guadalupe, em parceria com as secretarias de educação e meio ambiente, buscando assim uma melhor qualidade de vida. Nessa noite de hoje, nós já falamos aqui, já foram falados de um assunto que realmente está acontecendo na nossa comunidade, a questão da proliferação da dengue. Mas, para nós diminuirmos a proliferação deste mosquito, uma das ações efetivas é a educação ambiental na comunidade. Começa a partir do cuidado na nossa própria casa, na nossa própria residência, com os nossos quintais. Nós sabemos que o poder público não tem como adentrar nas nossas residências para fazer esse procedimento. Então, também a gente não pode estar culpando apenas o poder público pela proliferação da dengue, visto que também na comunidade nós devemos ter esse cuidado nas nossas residências, cuidando dos nossos quintais, conversando com os nossos vizinhos. E ações como essas preventivas são essenciais para que a gente possa ter uma vida com qualidade. Eu também gostaria de destacar que na última semana ocorreu a abertura do projeto de leitura nas escolas municipais com o tema Cantos e Encantos da Leitura. Foram apresentações belíssimas, onde os nossos professores e demais profissionais da educação, em conjunto com as nossas crianças, brilharam bastante e mostraram que o nosso município está preparado e estão fazendo um grande trabalho. Como também no próximo dia 18, é o dia do combate ao abuso e exploração infantil, acontecerão em nosso município ações em parceria da Secretaria de Educação e Assistência Social, trazendo assim uma conscientização para as famílias, nas comunidades e escolas, para evitar esse problema, essa problemática, esse mal tão grande, que é uma maldade que ocorre, um grande crime, quando se rouba a inocência de uma criança através do abuso. Também não poderia deixar de falar aqui que no último final de semana estive participando diretamente da Festividade das Mães, realizada na Associação dos Bairros Bela Vista e Coqueiro. Foi assim uma festividade, foram festividades belíssimas, onde houveram apresentações culturais, sorteios de brinde, e as associações estão de parabéns porque estão unidas com a comunidade e vindo realmente realizar ações que contemplem os bairros. Para finalizar, eu gostaria também de parabenizar aqui a jovem Maria Jussiellen, que foi minha aluna, filha de dois amigos, da Neide e do Juscelino, pelo segundo vice-nacional na Miss Pacífico Team, ficando aí na terceira colocação nacional, representando o nosso estado. Então, Guadalupe está de parabéns, porque nós temos hoje uma representante a nível nacional. Como também gostaria de parabenizar os meus amigos Genário e Janine pela inauguração deste grande empreendimento, que foi hoje, da Bicimoto Três Irmãos, na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que com certeza vai alavancar bastante a economia local. No mais, pedir a Deus que nos dê sabedoria para que nós possamos saber conduzir essa missão tão importante. Uma boa noite e até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, o vereador Dilson.
Presidente Jesse Janos, vice-presidente Adão Moura, secretária Francinete, vereadores Amadeu Júnior, Odair, Elvia, a digníssima vereadora Luciana, meus irmãos e amigos, eu gostaria de tocar em dois assuntos aqui. Primeiro, eu gostaria de convidar todos os vereadores que se fizer presente amanhã aqui na Câmara Municipal, que só deu tempo para mim falar com o gerente para saber se dava certo ou não. Amanhã nós temos reunião com o gerente do Banco do Nordeste e o chefe da carteira agrícola com os pequenos irrigantes de Guadalupe. Há muito tempo eles vêm me solicitando que a gente fizesse, que estavam sós tal, e não tinham assim, ninguém que levasse a eles o Banco do Nordeste. Mas então vamos trazer o Banco do Nordeste amanhã para cá, para Guadalupe. A reunião será aqui na Câmara Municipal. Todos os vereadores estão convidados. Então é nas 9 horas da manhã, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal. onde eles vão mostrar a linha de crédito, né? Tem bastante dinheiro no Banco do Nordeste, vamos ver se o pessoal dá um incentivozinho para eles aí, né? É muito bom para nosso município e muito bom para eles e para nós também, que estamos fazendo alguma coisa pelo engrandecimento do nosso município. Segundo lugar que eu gostaria de falar é sobre a saúde. Meu amigo, eu vou lhe contar, eu sou médico, estou vendo lá em Floriano como é que está o negócio. Essa UPA é um Deus nos acuda. Se um paciente daqui, ele sai daqui de Guadalupe, ou de qualquer município, é somente Guadalupe, que chegue ao Hospital Tibério Nunes, não adianta que eles não vão ser atendidos. Mandam ir para a UPA. Esse paciente, ele fica bolando. De UPA para o Hospital Tibério Nunes. Tibério Nunes para a UPA. E não resolve. Muitas vezes, o pobre fica lá no, à mercê de um atendimento. E quando ele procura um médico lá, atende, cadê o carro para ele voltar para o Hospital Tibério Nunes? Não tem. O cara sai do outro lado da cidade para vir para o Hospital Tibério Nunes. É um caos, minha gente. Não tem transporte. Esse pessoal já chega lá, coitado, sem nem um tostão no bolso. Como é que esse cara vai pegar um mototáxi, vai pegar um táxi, ou seja o que for, para voltar ao Hospital Tibério Nunes? Gente, é lamentável. E o que a gente vê? Ontem mesmo eu estava lá no hospital, e uma mãezinha lá também chorando, e um filho do cidadão que veio lá do sul do estado, querendo uma vaga. Pelo amor de Deus, me dê uma cadeira para me sentar aqui. Rapaz, é lamentável, é lamentável. E não pôde. O portão, inclusive, da emergência, ela é fechada. Só vai se vier já da UPA para a internação. Então, a coisa que está uma lástima, eles criaram esse negócio dessa UPA e não está funcionando que preste. Isso é para qualquer cidade. Não é somente para Guadalupe, é para qualquer cidade. Você chega lá, pena. Eu estou lhe falando isso, que eu estou vivendo lá dentro e estou vendo isso. Então, meu amigo, nós temos que procurar ver e denunciar a quem de direito, que, pelo amor de Deus, que esse pessoal, rapaz, sai tanto sacrificado de um município para chegar até Florianópolis e não está sendo atendido. Ontem mesmo, o acúmulo de cirurgias ortopédicas aqui, você vê, existem muitos acidentes, as enfermarias estão lotadas, mas existe um convênio do Hospital João Paulo, Hospital Clínico, para atender o pessoal do SUS. É um convênio diretamente com a Secretaria Estadual de Saúde. Mas não está dando conta porque existem aqueles interesses maiores e estão deixando de lado o paciente. Então, não adianta. Ah, eu já regulei paciente tal. Se for para o Tibério Nunes diretamente, ele volta. Olha, esse caso dessa criança. Isso é verídico, isso é. Não só com essa criança, com outros pacientes que tem. E para mais dizer para vocês, só tem dois, lá tinha bem 5 ou 6 anestesistas. Hoje só tem 2. Por quê? Porque o Estado não está pagando. Aí o acúmulo de cirurgia, neurocirurgião tem lá, está lá de plantão. Mas 2 anestesistas para fazer cirurgia de neuro, da obstetrícia, da cirurgia geral, da urologia. Rapaz, por quê? Porque não está sendo pago. O que é isso? Isso é o Estado. Você imagina como é que está a saúde desse país. Entendeu? Mas nós ainda temos uma esperança. Esperança de que dias melhores poderão vir. E vamos lutar para isso. Muito obrigado.
Com a palavra... Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Boa noite a todos. Cumprimento os pares, colegas, vereadores e os demais amigos aqui presentes. Em poucas palavras, quero aqui parabenizar as associações do bairro Coqueiro e do bairro Bela Vista. Ontem estive prestigiando, juntamente com a vereadora Elva, presidente desta casa, no bairro Coqueiro, uma linda festa em homenagem ao Dia das Mães. Então, a gente fica assim, muito feliz também de contribuir para um momento como aquele, né, que foi realizado ontem pela associação, juntamente com o grupo Unidas pelo Amor. E também parabenizar o nosso amigo Luiz Henrique, do bairro Bela Vista, também, que esteve esse final de semana, né, com várias festividades no bairro Bela Vista. Também é uma associação que vem crescendo bastante, então a gente fica feliz e também contribuir com esses avanços nessas associações da nossa cidade. E quero aqui também, para finalizar, parabenizar nosso amigo Ginário e toda a sua família pelo grandioso empreendimento aqui na nossa cidade. Empreendimento esse que belíssimo, muito moderno. Então a gente fica feliz, né? Porque Guadalupe também está de parabéns. Porque não é toda cidade que tem uma estrutura igual aquela, equipada, moderna. Então, parabéns, nosso amigo Genaro, que é uma pessoa, é um guerreiro. Então, eu tiro o chapéu para ele e fico feliz e desejo a ele muito sucesso, cada dia mais e mais. Meu boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador, vice-presidente Adamura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Gesse, as senhoras e senhores vereadores e os amigos aqui presentes. Eu quero só registrar e agradecer que no último sábado eu estive na Fazenda Congo, atendendo um convite do ex-vereador Dr. Fernandes, participando de uma grande vaquejada promovida por ele, e dizer da alegria de ter participado, onde na oportunidade reencontrei vários amigos do município de Guadalupe, do interior, mas também de Marcos Parente, Landi Salles, Porto Alegre e Jerumênia, e agradecer pela receptividade naquela oportunidade. Parabenizar também o meu amigo tio Ila, que teve o time São José Futebol Clube, que jogou no último domingo aqui no Maranhão contra Pastos Bons e venceu de 3-0, e conta com o nosso apoio e parabenizar ele pela vitória. Também parabenizar meu amigo Genário pela inauguração de seu empreendimento hoje no município de Guadalupe. Também estivemos lá participando e parabenizar ele e toda a sua família pelo empreendimento. Muito obrigado e boa noite.
Então, para finalizar aqui, apenas, como já foi dito, em questão, parabenizar as associações do bairro Bela Vista, do bairro Coqueiro, Bela Vista em nome do Luiz Henrique e Gilberto, do bairro Coqueiro em nome do Manuel, da Joaninha, da Limária, todos aqueles colaboradores, todos que estiveram presentes. Eu fiquei mesmo muito feliz, não imaginava que fosse da forma que foi, né? Naquela grandeza, participação do povo, as brincadeiras, as danças, os brindes. Tinha mais brinde do que mães. Então, também parabenizar também a presença, a união, né, das associações. Isso é muito importante. Tanto a Eva também esteve presente, do bairro Vila Nova, como também o Raimundo, da Cruzeta. Quero aqui também parabenizar o Genário e toda a família Bicimós pelo grande empreendimento que Guadalupe, só quem ganha com isso, porque recebeu uma estrutura moderna dessa, que eu não conheço nenhum município perto de Guadalupe que tem uma estrutura como essa. Então, é muito importante. Fico muito feliz por ser cidadão e por ter esta empresa, essa moderna empresa em nosso município. Em relação também à dengue, inclusive essa rua, que foi a rua próxima à minha casa, alguns vizinhos me procuraram também. É triste, é lamentável, inclusive algumas agências já andaram nesta rua, não localizaram o foco, mas peço aqui encarecidamente que todos possam contribuir, que todos possam pedir e se conscientizar para que cada um possa fazer a sua parte. Claro, esperamos também, contamos com a gestão, mas que também os cidadãos possam também contribuir, porque quando a gente faz parte da gente, não precisa ninguém mais fazer. Então, boa noite a todos, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão.